Está no ar. Ambiente é o meio. Uma conversa sobre as questões do nosso dia a dia. Ambiente é o meio.
Olá, o programa Ambiente ao Meio de hoje tem o privilégio de conversar com a bióloga e doutora Maria Juliana Calimã. E nosso assunto será, de maneira geral, as abelhas, mas um pouco desse contexto todo, não é, Juliana? Muito obrigado de ter vindo aqui, o Zé Marcelino e eu, Marcelo Pereira, nos trabalhos técnicos do Fontana. Vamos conversar, portanto, e para iniciar com a Juliana e para iniciar a nossa conversa, gostaríamos que você contasse de maneira sucinta um pouco sobre a sua trajetória profissional.
Eu que agradeço o convite, é muito bom estar aqui falando sobre as abelhas. Foram 12 anos de estudo com as abelhas, né? Tem sido ainda, não acabei. E sempre aqui com as abelhas nativas, que eu acho bem importante a gente trabalhar com elas, porque afinal a gente tem que preservar, né? Então eu trabalhei sempre com nativas, solitárias, sociais, e doutorado, mestrado, doutorado, pós-doutorado, outro pós-doutorado, e sempre procurando aí manter essas populações de abelhas, que são muito importantes, né? A gente vai falar um pouquinho sobre isso.
Zé Marcelino, se tem alguém que entende de abelha, é a Juliana. Portanto, vamos lá.
Então, conte um pouquinho assim, sobre esse universo, né? Porque eu, como não sou pesquisador da área, abelha para a gente é aquela que vem e dá uma ferroada, mas que dá o mel, né? Como eu gosto muito, já entrevistamos aqui o Manuel Tavares, né? Aquele epígrafe, né? Abelha não faz mal, faz mel. Mas o mundo das abelhas é muito mais complexo, né, do que da Apis, né, melífera, é isso?
A Apis ela foi introduzida com sucesso e ela é muito bem manejada. Os produtos apícolas que a gente tem, boa parte, grande parte é de Apis, né, o mel, o pólen, o própolis. Mas as nossas abelhas também têm sido bastante exploradas nesse sentido, né, de produção de mel. O mel ele tem um valor nutricional muito bom, ele tem propriedades diferenciadas do da Apis, então o pessoal tem criado bastante. As solitárias ficam um pouco esquecidas, né, justamente por conta de não oferecerem produtos, mas a gente também tem tentado mudar um pouco isso. Então,
dá um exemplo de uma solitária.
Uma solitária, a polinizadora da acerola, por exemplo, a Centris, ela, se a gente não tiver a polinizadora, a Centris, não vai ter acerola, uma acerola bonita. A mamangava do maracujá, a gente não tem maracujá se a gente não tiver abelha. Então, a gente tem levado isso também, né, para as pessoas cuidarem, observarem os locais de nidificação dessas abelhas, porque elas não oferecem nenhum recurso para venda, mas elas oferecem o recurso da polinização. E, de forma indireta, acaba que a produção de alimento é maior, a produção dos frutos é bem maior, né? Então, a gente tem ali, todo o trabalho que a gente faz não é só em cima das abelhas sociais, tanto Apis como os meliponines, as abelhas sem ferrão, mas a gente também trabalha um pouquinho as solitárias, justamente por conta dessa coisa da polinização, que é bem importante.
Juliana, não tem como falar em espécies nativas sem comentar e, claro, ligar de maneira bastante direta a necessidade de você preservar vegetação nativa, porque imagino que deva ter uma relação estreita, né? E se isso é real, qual é a perspectiva dessa turminha nativa, em especial, nesse cenário de liberalidade, né? Nós vamos liberar a derrubada das matas, vai ser um governo liberal bastante assim.
Mas antes disso, eu quero te perguntar assim, como está a vida dessas abelhas?
Isso.
Quer dizer, já estão espécies
desaparecendo. A vida presente e futura, né?
Isso, Marcelino. Marcelo pergunta do futuro e eu começo.
Presente.
Como é que está a situação, né?
Infelizmente, o que a gente mais tem perdido em número de espécies e de população são as solitárias, né? De novo, eu volto a falar das solitárias, porque elas são as esquecidas, né?
São muitas espécies.
São muitas. A gente tem mais espécies de abelhas solitárias do que de abelhas sociais, né? E por isso a gente insiste na questão da educação ambiental, incluindo as abelhas solitárias nativas do Brasil. Essas abelhas solitárias, elas são mais específicas na coleta do recurso. Então, elas certamente sofrem muito mais com desmatamento, porque elas têm uma interação muito mais complexa com espécies nativas e poucas espécies, né? As abelhas sociais, elas são mais generalistas. Então, elas conseguem coletar uma gama maior de recurso, né, de espécies florais. É, por isso, né, talvez a gente tenha primeiro aí a perda das espécies solitárias, né, e depois vem aí a questão da perda das espécies sociais. Principalmente porque essas sociais também são manejadas, tem uma, pode ter uma suplementação alimentar, então elas são mais cuidadas, né, elas, as pessoas estão mais de olho nas abelhas sociais, enquanto as solitárias estão aí na natureza. E eu acredito até que a gente já perdeu, tem espécies na lista vermelha de solitárias e de sociais, mas acredito que tenha muito mais espécies solitárias ameaçadas do que as sociais. Mas ninguém sabe, ninguém estuda, ninguém maneja, ninguém tem essas abelhas.
São solitárias e esquecidas, as coisas.
São solitárias e esquecidas.
E a distribuição pelo país, assim? Quer dizer, estado de São Paulo ainda tem alguma coisa? É a Amazônia?
As sociais, elas têm o que eu chamaria de os cuidadores das abelhas sociais. São os melipponicultores, as pessoas que criam por hobby, gostam de ter uma colônia, gostam de disponibilizar um ninho, né, uma caixa para que elas nidifiquem. Solitárias, não, né? A gente tem incentivado os hotéiszinhos de solitárias, né, porque são bonitinhas, são importantes na polinização de algumas culturas. Mas as pessoas ainda insistem nas sociais. Então, a preservação...
O que é um hotelzinho para
solitárias? Na verdade, as solitárias fazem ninhos em cavidades, né? Então, se a gente perfurar algumas placas, oferecer pequenas cavidades, elas fazem ninho lá, né? Então, é bonito de se ver elas trabalhando, né, no dia a dia. Mas é mais ainda um hobby, justamente por não oferecer nenhum produto.
Me conte uma coisa, Juliana. Nesse cenário atual, que o Zé Marcelino bem resgatou, portanto, a extinção em curso, quais as possibilidades de uma reversão, ou pelo menos de uma estabilidade? Para reverter, a gente tem que primeiro estabilizar, né? E depois, o que vocês pensam sobre isso, vocês que estudam, trabalham com esse processo todo?
Eu não sei se as perspectivas são boas, né? É muito triste que a gente vê a questão do desmatamento. Quando a gente fala em desmatamento, não é só o recurso que é tirado das abelhas, mas o local de nidificação, né? Então, as cavidades existentes na natureza, elas estão se perdendo. E, então, é um problema que tem que ser revisto desde a questão da formação do ninho, da produção de novos indivíduos, até o forrageio, né? Até a busca do recurso. As abelhas têm vindo para as cidades, sim, tanto as sociais quanto as solitárias, justamente em razão da oferta de locais para nidificar, né, muito mais do que o recurso. Então, o recurso a gente ainda consegue plantar alguma coisa, a gente consegue ter no jardim flores, principalmente para as sociais, que são generalistas, mas o local de nidificação tem sido um problema. Então, a gente...
Então, é interessante isso. Eu acho que é um movimento de mão dupla. Nós estamos também indo para o campo, né? Que as cidades, cada vez, notadamente, como a gente vive em Ribeirão, que cresce de uma maneira quase que descontrolada, nós também estamos invadindo. E aí tem um fenômeno interessante, que é na região urbana, quando você tem a perspectiva de expansão urbana, já começa a ter um trato urbano nessa área de expansão urbana. Então, uma derrubada seletiva, um limpar para fazer urbanização, etc. E talvez seja isso que você esteja comentando conosco, né? Que é a destruição desses habitats. E com isso ela... Bom, ok, só me resta a área urbana, portanto, né?
Não, e mesmo, né, Marcelo? Quer dizer, com a monocultura...
Ah, sem
dúvida. Hoje é mais fácil você encontrar um sabiá em São Paulo... do que no interior das áreas rurais.
A não ser que ela chupe cana, né, Zé Marcelino? Aí tem bastante.
O difícil é a gente acreditar que elas estão se mantendo, né, da forma correta na cidade, né, porque a população uma hora pode diminuir por alguma razão. E se a gente precisa manter as propostas de não pulverizar em região da cidade, né? Porque a gente vê que na natureza tem muito mais veneno do que na cidade, por enquanto.
É, isso que eu queria que você talvez comentasse um pouquinho, essa questão dos agrotóxicos, né? Quer dizer, pleno século XXI, a gente ainda vê pulverização de cana, né, através de avião. Quer dizer, isso deve ser um verdadeiro, é uma Hiroshima, Nagasaki em cima, né, dessa biodiversidade.
É, nós temos vários problemas em relação a isso. Primeiro que 20% dos agrotóxicos são perdidos aí de quando o avião levanta voo até chegar na monocultura. Então, a gente tem aí a derrubada de agrotóxicos sobre a cidade, né? Então, a gente tem esse problema de não ter fiscalização, não seguir lá a legislação correta, as regras que tem que ter, né? Eles não seguem. E segundo, que é despejado realmente perto de manancial, perto de criadores de abelhas, né? Os apicultores, meliponicultores reclamam que não avisam quando vai ter a pulverização, então eles perdem muitas colônias. Não adianta avisar, fecha a colônia por 2 dias, depois abre, elas vão forragear nesse local. Nós temos a questão da água, né? Que está sendo contaminada e solo e tudo mais. As plantas já nascem com agrotóxico, porque desde o solo, da semente. Então, esse problema é um problema muito grave, muito sério. E a gente não tem fiscalização. Esse é o problema.
Eu acho que até se tiver fiscalização, não pode punir, né? Porque são eles que... Se eu ligar aqui, é a rural que manda no país. Então, nós somos à mercê, na realidade, da vontade desses senhores.
Então,
né?
Por muitos anos, a gente tem lutado com essa questão da fiscalização dos meliponicultores e apicultores que têm perdido colônias, mas até hoje eu só vi um caso que o apicultor foi que ganhou a ação contra, né, a empresa de pulverização, porque eles também são penalizados, né?
Claro.
A empresa, o proprietário, mas está em recurso e não houve ainda pagamento.
E deve ser uma indenização, assim, né, Juliana, de R$1.000, né? Porque é um valor muito alto a ser dado, então R$1.000. Eu acho interessante isso. Se você fala que um ministro do Supremo Tribunal Federal é isso, você vai pagar milhões de indenização. Mas um agricultor que está lá produzindo, etc., a indenização, R$500, né? Então, é um trabalho estranho, não é valorizado.
Eles colocam o valor da colônia perdida, né?
Exato.
Das colônias perdidas, mas não colocam o valor do serviço ambiental.
Exato.
Que a abelha faz, né? Que seria a polinização.
Nós podemos dizer, há pouco entrevistamos o professor Carlos Oaman, aqui tivemos o prazer de conversar com ele a respeito de aumento de gases de efeito estufa, mas especialmente o gás carbônico, né? O tal conhecido como CO2. E a sua consequência, a consequência desse aumento de gás carbônico na qualidade de alimentos da própria agricultura. A gente fica aqui pensando, será que a gente pode dizer também que esse mesmo incremento de gás carbônico na atmosfera, que afeta a qualidade de alimentos, inclusive a própria produção, afetaria também o comportamento desses polinizadores no campo e a produção e esses serviços ambientais e não serviços...
Meramente comerciais
que elas produzem, etc., também podem ser afetadas? Você pode nos dizer algo nesse sentido?
O grande problema do aumento do CO2 é que as plantas produzidas têm um valor nutricional menor. Então, a partir de 2016, mais ou menos, começaram os estudos em relação ao valor nutricional do pólen e foi confirmado que esse pólen produzido por plantas sob estresse, né, do CO2, produz um pólen menos nutritivo.
Não.
Então, a gente tem abelhas com o esforço do forrageamento, que é enorme, né, buscando um pólen, levando para a colônia um pólen de valor nutricional menor. Então, não, as abelhas estão realmente passando fome com o alimento, né, na colônia, mas elas não têm se alimentado de forma correta. Quando tem o alimento, né, a gente tem que ver isso também, porque às vezes a gente não tem o pólen e o néctar. Quando tem um valor menor do que o esperado, para aquele esforço de forrageamento.
Eu acho que a própria questão também das secas intensas, né, de repente chuvas também, porque a chuva também compromete a alimentação, né?
O que a gente tem de abelha social são colônias perenes. Elas se mantêm o ano inteiro porque elas estocam o recurso. Só que se esse recurso estocado, a quantidade, tem um valor nutricional menor, é certo que vai ter uma produção menor de maturos, né? Porque elas não vão conseguir, ou esse imaturo vai ter uma longevidade menor, porque foi alimentado com um alimento não tão nutritivo. Então, tem um todo... é uma sequência de fatores que pode levar à mortalidade daquela colônia ou daquela população inteira de abelhas. No caso das solitárias também, embora elas sejam mais específicas no tempo de reprodução, então elas se reproduzem no tempo que tem uma disponibilidade de flores maior, né? Muitas entram, né, num estado de, a gente chama de hibernação, fica lá quietinha um pouquinho antes de emergir para forragear. Elas esperam para nascer nesse momento e se reproduzir nesse momento muito rapidamente. Mas as sociais não, elas estão lá o ano inteiro coletando, levando o pólen que tem disponível. Então, essas abelhas imaturas certamente vão ter uma longevidade menor, né? Vão talvez estar mais suscetíveis a alguns problemas como os parasitas, né, das colônias, que a gente tem bastante.
Juliana, antes de nós entrarmos num tema bastante importante, que é sobre educação ambiental, e é meio estranho, né, que todo mundo fala, a única maneira de você mudar comportamento é por intermédio da educação, etc. Mas também é muito pouco valorizada a educação. Mas segura um pouquinho esse tema, apenas para finalizar essas questões de veneno, agrotóxico, etc. Nós lemos nos noticiários, todos nós lemos nos noticiários, mortandade de abelhas, pedras e muitas colmeias, e portanto estamos falando dessas mais sociais, que elas acabam experimentando um valor econômico maior, porque elas polinizam culturas econômicas. Definitivamente associadas a essas perdas, claro, se as sociais estão morrendo, as demais também estão. A aplicação de veneno está associada a essa perda de orientação, né? Entrevistamos aqui o professor Lionel, ele muito claramente nos afirmou isso. Isso é ponto pacífico hoje? Como é que está essa situação?
Isso a gente sabe que realmente o excesso de agrotóxico mata as abelhas, mata as colônias e tem realmente sido responsável por cerca de 33% da mortalidade. É difícil porque a gente entra em uma questão política, né? Muitas pessoas não admitem isso, não querem
admitir.
Não querem admitir porque o que a gente faz então com a questão da manutenção das monoculturas, né? Evitar, a gente chama de praga, eu não gosto de dar esse nome, biólogo não dá nome de praga, ninguém é praga. Só são espécies oportunistas que vêm em um local para forragem, para se alimentar e para botar os ovos. Não gosto desse termo praga, mas eles usam esse termo. E como combater, então, as chamadas pragas se a gente não usa os agrotóxicos? Só uma sugestão, né, que muitas pessoas acreditam muito nisso, eu também, é a questão da agroecologia, né? A gente precisa ter uma produção orgânica, é possível, mas é talvez um pouco mais trabalhosa, né, do que uma monocultura, um rendimento um pouco menor, mas é viável e é preciso se repensar o modo de produção agrícola no Brasil. E assim a gente também tem essa questão da própria saúde humana, porque a gente também só não tem passado por alguns problemas de saúde. Na verdade, a gente passa por esses problemas, mas o diagnóstico nunca é esse, né? A gente diagnostica o que está acontecendo, a consequência nunca lá atrás é buscada. Mas é isso, a gente sabe, tem estudo que mostra que câncer juvenil é a maioria provocado por excesso de agrotóxico desde o leite materno, né? Já tem agrotóxico no leite materno. Então, a questão da produção agrícola tem que ser repensada sob vários aspectos, né? Mas ninguém quer tomar essa decisão, né, de dizer que os agrotóxicos têm que ser eliminados ou diminuídos e a gente precisa ter outro modo de produção. E aí a gente fica com dois grupos, né, de pesquisadores, aqueles que dizem que não, que agrotóxico não é o grande problema da mortalidade das abelhas, e o grupo que diz que sim, que realmente é a pior causa.
Ou seja, há uma disputa e um debate, né, sobre os corações e as mentes. Então, aí um elemento central, nosso programa não estamos com muito mais tempo, mas eu sei que você também desenvolve um trabalho muito interessante na área de educação ambiental, então eu queria que você contasse rapidinho aqui para os nossos ouvintes.
A gente acredita que é desde criança que vai ser modificado alguns conceitos, alguns aspectos, né, da visão do ser humano em relação à natureza. Então, a gente tem investido na educação ambiental com crianças da rede municipal. A gente faz o trabalho sem abelha, sem alimento.
Aqui em Ribeirão,
aqui,
né?
Aqui em Ribeirão.
Porque esse programa vai para São Paulo.
É, então. E as crianças do terceiro ano do ensino fundamental têm todas trabalhado com o caderno de atividade, sem abelha, sem alimento. Elas têm visitas à USP, visitas ao bosque e visitas monitoradas, justamente com esse tema. E a gente vê que tem mudado ali. A gente ouve, né, as crianças comentando que tem observado mais as abelhas nas flores. Que...
Conte um pouquinho para a gente dessa atividade, como é que vocês fazem.
Então, nós, desde o início do ano, nós temos um patrocínio, né, para impressão dos cadernos e distribuímos para 2 mil crianças da rede, dos terceiros anos do ensino fundamental.
Rede Municipal de Ribeirão Preto.
Nós fizemos um curso de capacitação para os professores, para trabalhar com esse caderno em sala. Nós oferecemos visitas, né, ao bosque e à USP, visitas monitoradas. Nós fizemos uma exposição de arte dessas crianças no bosque. Nós fizemos 2 feiras do mel no bosque municipal. É uma feira educativa. Então, o bosque, aos domingos, que tem um público muito grande, pôde visitar a nossa exposição, pôde conhecer um pouco mais sobre as abelhas. E é isso. Na verdade, a gente quer retomar o ano que vem. A gente espera que dê certo, ampliar um pouco mais o número de alunos.
Há quantos anos tem esse projeto?
Começou esse ano. Esse ano. É junto com a ONG, né, do Be or Not to Be.
Fala um pouquinho dessa ONG, que é uma campanha coordenada pelo professor
Leonel. Leonel. A ONG, ela tem se esforçado muito nessa questão da educação ambiental. Tem um site, o Sem Abelha, Sem Alimento, que disponibiliza muito trabalho, tem desde artigos científicos até manuais práticos de criação de abelhas. É um material muito bom para quem quer conhecer, está disponível no site. E tem trabalhado sobre vários aspectos, desde das escolas, dentro da universidade, nós temos levado o conhecimento. Nós temos tido muito workshop, simpósio aberto à população. Junto com o professor Spencer, né, em parceria com o professor Spencer, nós temos trabalhado bastante com essa questão da educação ambiental.
Fora de Ribeirão Preto, assim, você tem notícias também?
Eu gostaria de falar um pequeno detalhe, né, sobre os meliponicultores. Eles têm sido muito parceiros. Eles levam os cursos para fora, para outras cidades, eles levam as abelhas, eles levam palestras, eles oferecem cursos de criação. Então, eles têm ajudado bastante a gente na divulgação do conhecimento sobre abelhas e da importância da preservação. E acho que a região toda já teve oportunidade de receber esses cursos oferecidos pelos meliponicultores. Então, a gente tem que também agradecê-los, porque eles sabem muito na prática e tem a didática, né, para explicar para a população.
Dê alguns contatos, que caso algum ouvinte tenha interesse em convidar, participar.
Olha, quem tem feito um trabalho muito legal é o Éder Avelar. Ele está no Facebook, não sei se vocês podem procurar por lá. E ele leva inclusive para as escolas, se você quiser contratá-lo, ele leva, ele tem uma aula muito legal para as escolas, e ele leva o curso também para onde vocês tiverem interesse.
Deixa o seu contato.
Ah, o meu contato?
A respeito dessa, não da parte científica propriamente apenas, mas também dessa parte importantíssima de extensão, né, Juliana?
Se alguém quiser perguntar alguma coisa sobre a ONG, tenho contato na página Sem Abelha, Sem Alimento. Se quiser falar comigo, pode mandar e-mail, jucaliman@hotmail.com. E eu passo o contato do Éder, se alguém quiser também, a gente vai... Eu acho que o que a gente tem visto agora, hoje, muito mais do que os anos anteriores, é uma rede de pessoas Tem gente da academia, tem gente da ONG, tem o público em geral que gosta, que cria e que troca informações com a gente. Tem os meliponicultores, os apicultores. Então, acho que a gente está muito ligado.
Uma corrente.
A gente é uma corrente.
Legal, né?
E um ajuda o outro, a gente está sempre junto nos eventos e tem sido bem legal.
Super. Muito bem. Zé Marcelino, o programa Ambiente ao Meio de hoje, tive o prazer de falar com a bióloga, doutora no assunto, Maria Juliana Calimã. E nosso tema foram as abelhas, a importância delas do ponto de vista biológico, um pouco também sobre educação ambiental, a importância delas. Juliana, a gente agradece bastante a sua participação, importante esses conhecimentos e esse assunto estar sendo divulgado. Muito obrigado pela sua...
Eu que agradeço, é sempre muito bom estar aqui.
Então é bom lembrar que a Juliana é bióloga e continua aqui conosco na Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras. Muito obrigado. Zé Marcelino e eu, Marcelo Pereira, agradecemos os trabalhos técnicos do querido e caro amigo Fontana e a presença, mais uma vez, da Maria Juliana.
E a produção do nosso querido Almir.
Ah, sim, produção do Almir, sem dúvida, Almir, né? Boa aquisição do nosso programa. Grande abraço.
Você acabou de ouvir Ambiente é o Meio. Produção e apresentação, José Marcelino e Marcelo Pereira. Música tema, Evandro Navarro. Sonoplastia, Mariovaldo Avelino. Ouça também este e outros programas em www.ribeirão.usp.br.